בעזרת השם, דף ט' ו', דף ג' ערכים, עולה פרסוע בווינזון עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף י' ד' עמוד ב', נעדה עשמה תרסר עניין ג'בשו, כלומר עשינו מהמשנה מתניתין. בשור המועד, שמית את העבד להקל ולהחמיר. סתמוס דין ומעשה לי שמשנאות כפר ויסו של להקל ולהחמיר, אז וזה עלי פסיליטה, אז זה עלי ג'פיקודה. טוב, אגרו כזו דושור מועד. תימוס דויס צ'יפוס ג'בויס פל ההלכה. תימוס אומבוי תם, יומבוי מועד. O boi tam é um boi que é considerado inofensivo. Ou seja, se o boi ele agride uma, duas ou três vezes, ele ainda é considerado tam. Mas se ele já chifrou mais do que três vezes, ele já é considerado muad. Ou seja, que se ele chifrou uma, duas ou três vezes, de modo geral a gente fala que ele paga metade do dano. O dono do boi só paga hatzinezek. Na quarta vez em diante, é um boi muad, paga pagamento completo. Então, fala Mishnah, se um boi muad, um boi considerado perigoso, ele matou um escravo, Shemit Taeved. Então tem situações que a lei facilita, tem situações que a lei dificulta. Keitzat, o que significa isso? Echad Shemit Tanaet Sheba Avadim, Betakaur Sheba Avadim, Noter Shloshim Sela. Se um boi muad, um boi considerado perigoso, matou um escravo de muito boa qualidade, mesmo assim o dono do boi paga 30 moedas de prata. Nesse caso, a lei facilita para ele. Esse escravo valia mais. Se um boi matou um escravo de má qualidade, digamos que vale 5 moedas, vai ter que pagar também 30. Nesse caso, a lei dificulta para ele. Emit ben chorin oten shovio. Se um boi muad matou uma pessoa livre, então o dono do boi tem que pagar o valor da vítima para os herdeiros. O valor da vítima no mercado de escravos. Chaval bezeu beze, noten nezek shalem. Se um boi muad causou um dano para um escravo ou para uma pessoa livre, o dono do boi tem que pagar o valor do dano completo. Nezek shalem. No caso do escravo, ele vai pagar para o dono do escravo. No caso da pessoa livre, vai pagar para ele. A Mishnah menciona o boi muad no princípio. Parece que essas leis da Mishnah não se aplicam ao boi tam. Então, realmente, com relação à multa do escravo, se um boi que é considerado inofensivo mata um escravo, o dono do boi não tem que pagar as 30 moedas, somente um boi muad. Mas tem uma outra lei da Mishnah, a lei do dano. A Mishnah falou, se um boi muad causa um dano para uma pessoa, o dono do boi tem que pagar pagamento completo. Então, lembra uma tinta do que Rabi Akiva? Deve ser que a nossa Mishnah não vai como Rabi Akiva. Por quê? Detran Rabi Akiva omer, Af tam shechaval ba'adam b'shalem emotar nezek shalem. Em outras palavras, fala Rabi Akiva, também se um boi que é considerado inofensivo, um boi tam, agride um ser humano, o dono do boi tem que pagar pagamento completo. Rabi Akiva discute com aquilo que a gente falou antes, que o boi tam paga sempre metade do dano. Fala Rabi Akiva, se um boi tam agrediu um ser humano, o dono do boi tem que pagar pagamento completo. A nossa Mishnah, quando fala essa lei, fala só no caso do boi muad. A Mishnah se trata do boi muad. Então, talvez a nossa Mishnah não vai como Rabi Akiva, vai como Hachamim, que dizem que se um boi tam causa um dano para um ser humano, o dono do boi paga metade do dano. Deve ser que não vai como Rabi Akiva, que diz que tem que pagar pagamento completo. Afilo tem uma Rabi Akiva. A Mishnah pode ir como Rabi Akiva assim. O Adin da Afilo Tam Nami. Pode ser que a Mishnah concorda com Rabi Akiva. Que se um boi tam agride um ser humano, tem que pagar pagamento completo. Então por que a Mishnah fala isso ali no caso do boi muad? Vai de decabai lemit na seifa, emit eved, emit ben chorim, de lemuad no mashkachat lá, betam no mashkachat lá, mishumachi katanemuad. O motivo que a Mishnah menciona o boi muad no princípio é por causa da lei que o boi matou um escravo. Quando o boi mata um escravo, se é um boi muad, o dono do boi tem que pagar 30 moedas. Isso é só no caso do boi muad. Por isso a Mishnah se trata do boi muad no princípio. De passagem, que a Mishnah vai trazer o caso do escravo, fala no princípio um boi muad tem essas leis. O boi tam que mata um escravo, o dono do boi não tem que pagar as 30 moedas. Mas pode ser que a Mishnah concorda com o Rabi Akiva, que no caso do dano, Um boi tam causa um dano a um ser humano, tem que pagar pagamento completo. O motivo que a Mishnah fala no princípio boi moar é porque vai tratar principalmente do caso da morte do escravo. Mas tem que começar mudando a Mishnah. Beunes ou Bemefate, Lekero Leachri. Também no caso de Ones e Mefate, às vezes a lei facilita, às vezes a lei dificulta. Ones é uma situação que um homem violentou uma jovem virgem. Esse é o caso de Ones. Mefate é um caso que um homem seduziu uma jovem virgem e fez relação com ela. Nos dois casos, a Torá fala que esse homem tem que pagar 50 moedas de prata para o pai dela. Então, às vezes a lei dificulta, às vezes a lei facilita. Quem está explicando? Erratianas, o pitá, e takdulashabekeulá. Metaktanashabeisre, no terhamishim slaim. Tanto se essa jovem virgem é de uma família muito importante ou de uma família muito simples, o homem tem que pagar as mesmas 50 moedas de prata. Então, às vezes a Torá facilita. No caso, uma moeda muito importante, ele paga só 50 moedas. Ou dificulta, no caso de uma moeda muito simples, ele paga 50 moedas, que é bastante. Com relação a isso. Porém, além dessas 50 moedas, ele tem que pagar pela vergonha que ele causou a ela. E também tem que pagar pela Pgam, que é a desvalorização física. Ela era virgem, agora não é mais virgem. Então ela se desvalorizou. E tem que pagar por isso também. Isso vai variar. No caso de uma moeda muito importante, ele vai ter que pagar bem mais. No caso de uma moeda muito simples, ele vai pagar menos. Pergunta. Quem disse que a pessoa tem que pagar também pela vergonha e pelo dano físico à parte? Talvez as 50 moedas que a Torá diz que ele tem que pagar cobrem isso também. Talvez isso é suficiente, as 50 moedas. A Marazeira fala o sábio Yomru, Barbat Melachim Hamishim, Barbat Ediotot Hamishim. Fala a Marazeira, não pode ser. Não faz sentido dizer que a pessoa que violenta uma mulher muito importante vai pagar a mesma coisa se ele violentou uma mulher muito simples. Não faz sentido. Tem que ter outros pagamentos pela vergonha e pelo dano físico. Mas a Baia, fala a Baia. Contra esse argumento. Gabe Benami, Yomru Eben no Kev Bargalit, Shloshim, Eben no Semasemachat Shloshim. Fala bem, o mesmo argumento de Rav Zeira, temos o caso do escravo. Um boi muad matou um escravo que ele fura pérolas. O trabalho dele é muito difícil e é muito caro. O dono do boi paga 30 moedas. Também no caso que o boi muad matou um escravo simples, paga as mesmas 30 moedas. Então, o mesmo argumento de Razeira, de uma mulher muito. Uma família muito especial, uma mulher de uma família muito simples, temos no caso do escravo, e no caso do escravo, realmente, o dono do boi paga a mesma coisa, 30 moedas. Então, por que no caso da Ones e Mefate, vamos diferenciar? Ele ama Razeira, então fala Razeira um outro argumento. Ilubau ale ashnaim, echashilo kederka, vechad kederka. Yomru, bab guma hamishim, bab shlema hamishim. Fala Zira, é um caso hipotético. Uma pessoa violentou uma jovem virgem primeiro, mas no canal não convencional dela. Ela ainda é virgem. Um segundo veio e violentou ela no canal convencional dela. Você vai falar que os dois têm que pagar 50 moedas? E só? O primeiro violentou ela enquanto não tinha nada de errado com ela. O segundo violentou ela depois que ela tinha se desvalorizado já tinha feito relação com o primeiro. Eles vão ter que pagar a mesma coisa? Não faz sentido. Então fala a Zera, tem que ser que tem outros pagamentos. Pagamento da vergonha e pagamento da desvalorização física. Fala Abaye, o mesmo argumento temos no caso do escravo. E lá, o dono do boi paga sempre 30 moedas. Qual é o argumento? Se um boi mata um escravo sadio, você tem que pagar 30 moedas. Se um boi mata um escravo doente, também tem que pagar 30 moedas. Para falar, lá também temos esse argumento. Não faz sentido que eles paguem o mesmo. Eles pagam o mesmo. Então, talvez no caso da mulher também. Ou seja, fala, Abaia, por lógica, não temos prova que no caso da mulher vai variar. Ele vai ter que pagar a bocha do Pugam, isso vai variar. Talvez ele sempre pague 50 moedas, isso cobre tudo. Então o Abaye fala, qual é a fonte da nossa Mishnah? A Mishnah sim fala que tem bocha de Pgam. Mas o Abaye fala do Pasuk. Tachat Asherinah. Esse pagamento das 50 moedas é por causa do sofrimento físico da mulher. Por causa que ela foi... ela perdeu a virgindade dessa forma. Sofrimento físico. O pagamento das 50 moedas cobre isso. Além disso, tem a vergonha dela e tem a desvalorização física dela. Isso os 50 moedas não cobre. Esse é o castigo de Abai. Rava Amar fala Rava de um outro pastor. Damar Kra. Falaram o pastor diz: ele está pagando as 50 moedas por causa do proveito que ele teve dela. O proveito da relação, ele vai ter que pagar 50 moedas de prata. Mas isso não cobre as outras coisas, vergonha dela, desvalorização física dela. Então por isso ele tem que pagar a parte. Mas tem uma nova Mishnah. No caso de Motzi Shemra, também a lei às vezes facilita, às vezes a lei dificulta. Motzi Shemra, em resumo, é: um casal se casou. Depois da primeira noite de núpcias, o marido foi para o tribunal e acusou a mulher, disse que ela não era virgem, e ele acusa ela de ter traído ele depois do noivado, depois do Kiddushin, que eles estavam parcialmente casados, ele diz que ela traiu ele. E ele foi desmentido, vieram com um lençol, estava sujo de sangue, prova que ela era virgem. Então ele foi desmentido, ele tem que pagar 100 moedas de prata como multa. Então, às vezes ele facilita, às vezes ele dificulta. Ou seja, tanto se a mulher era de uma família muito, muito aristocrática, ou de uma família muito, muito simples, ele tem que pagar as mesmas 100 moedas. Então, às vezes ele facilita, às vezes ele dificulta. Ele pagando 100 moedas, no caso que a mulher é de uma família muito importante, estamos facilitando para ele. Se ele pagando as 100 moedas numa situação que a mulher é de uma família muito simples, estamos dificultando a lei para ele. Então, o valor é fixo. Agora vamos entrar no assunto de Lashon Hara. Esse vai ser o assunto do Daf. Fala Mishnah, se vê daqui, se o Motzi Shemra, que ele falou mal dela, ele difamou ela, ele paga 100 moedas, e no caso de Onesim Efate, que ele fez um ato contra uma mulher, ele paga só 50, você vê que o pecado de falar mal do outro é mais grave do que um próprio ato. Fala Mishnah, Shekhem Atzinu, Shelon Tchatem Zardin Alavotenu Bamidbar, Ela Lashon Hara, fala Mishnah mais. A geração que saiu do Egito não pôde entrar na terra de Israel, teve que morrer no deserto, por causa do pecado de Lashon Hara. Os espiões, os meraglim, voltaram da terra de Israel e falaram mal da terra de Israel, e o povo acreditou na Lashon Hara. Por isso eles foram castigados, não pelos outros atos ruins que eles fizeram no deserto. Então você vê que o pecado de Lashon Hara é mais grave. Fala com a Mimai. Qual é a prova? Ou seja, qual é a prova que o pecado de falar algo ruim sobre o outro é mais grave do que fazer um ato contra o outro? A Mishnah disse no princípio, por causa do pagamento do Motzi Shemra, ele paga 100 moedas, no caso da Motzi Shemra, que ele falou mal dela, e no caso do ato de Onesim Efate, ele paga só 50. Uma Dima Mishum de Kadari na Katla. Talvez o motivo das 100 moedas é outro. Se ele tivesse sido confiado no tribunal, a mulher teria pena de morte. Se seria determinado que ela, noiva, traiu o noivo dela depois do Kiddushin, ela teria pena de morte. Então, talvez por isso ele paga mais. Ele colocou a mulher em risco de pena de morte. Talvez esse é o motivo do pagamento, mas não porque ele falou mal dela. Então não tem prova que o pecado de falar mal é mais grave do que um ato ruim sobre o, contra o outro. Amarava a marca, falarava do pastor que não. Que o tzi shembra, a shembra shiotzi. O pastor diz que ele vai pagar 100 moedas porque ele falou mal dela. Por causa desse ato de Lashon Hara, ele fala mal, que ele falou mal dela, ele paga 100 moedas. Então se vê que o ato de falar mal é mais grave do que Onesim Efate, que é um ato ruim, que paga menos. A Mishnah também falou, também no deserto, a gente vê isso, que a geração que saiu do deserto não pôde entrar na terra de Israel por causa de Rosh Hashaná, porque eles acreditaram quando os Meraglim falaram mal da terra de Israel. Então você vê que esse pecado de Rosh Hashaná é mais grave. Pelos outros atos ruins, eles não foram castigados dessa forma. Mas mimai, qual é a prova? Dirma, Dakat Ilom, Maré Satan. Fala agora. Talvez o que aconteceu lá é outra coisa. Talvez o povo foi pecando no deserto, como a gente já vê na sequência, várias situações ruins. E a cota de pecados não tinha enchido ainda, até o último pecado dos Meraglim. Talvez tudo foi levado em conta, quando teve o pecado de Lashon Hará sobre a terra de Israel, a cota se encheu, e aí o castigo veio. Não porque o pecado de Lashon Hará é mais grave do que um ato ruim, talvez não. Talvez tudo é levado em conta. Talvez um ato ruim é pior. Mas a cota de pecados não tinha enchido ainda até o último pecado de Lashon Hará, dos Meraglim. Por isso eles foram castigados nesse momento. Fala, Hashem só castiga o pecador na hora que a cota de pecados tolerável se enche. Então, qual é a prova que um Lashon Hará é mais grave do que um ato ruim? Brishna Kish, Amarkra, fala isso aqui no Pasuk, mas na sua, ti zé ezer peamim. A zé nitratem zerdin. Tu vai falar zé. Sobre esse pecado dos Meraglim, vem esse castigo que eles têm que morrer no deserto. Então, do Pasuk se vê isso. Tanya, Amara, Brezá, Ben Prata, fala o sábio. Boure, Kamagador, Koach, Lashon Hará. Vamos ver quão grave é o pecado de falar mal do outro. Minaram no Meraglim, como a gente vê no caso dos espiões. O Motsi Shemra Aretzim Vavanim Kach, a Motsi Shemra Archavero Alachat Kama Vekama. Os espiões da terra de Israel falaram mal de pedras, falaram mal de madeira, ou seja, sobre algo inanimado, a terra de Israel. Mesmo assim, eles foram condenados pela de morte. Então, muito mais que a pessoa que fala mal de outra pessoa, é muito mais grave que ele vai ser castigado grave. Mimai, pergunta qual a prova? Dramishum de Rabbi Chanina Bar Papa. Talvez o motivo lá dos Meraglim, como disse Rabbi Chanina Bar Papa, Damar Rabbi Chanina Bar Papa fala o sábio, Davar Gadol de Bru Meraglim Adashah. Fala o sábio, os espiões falaram algo muito grave naquele momento. Devtiv ki chazaku mimeno. Antikri ki chazaku mimeno, ela mimeno. Kaviachol, balabait, enyachol, otzik elav misham. Fala Rabbi Chanina Bar Papa, explicando esse passo que chazaku mimeno. Não só que os espiões disseram que os cananitas são mais fortes do que o povo judeu, falaram mais, eles disseram mimeno, também se referindo a Deus, falaram que nem Deus consegue vencer a guerra contra os cananitas. Como se fosse que um dono de uma casa, estava a casa dele capturada por ladrões e o dono não consegue tirar as coisas dele de lá. Então talvez por isso que eles pecaram contra Deus, eles foram castigados com pena de morte. Não porque eles falaram mal da terra de Israel. Ela amaraba, amareste aqui, fala o sábio, do pastuca, amarca. Vai amuto anashim otzie dibata aretz. Ra, adibata aretz shotziu. O pastuca se vê que eles têm pena de morte porque eles falaram mal da terra de Israel. Então, se vê que se a pessoa que fala mal de algo inanimado ele tem esse castigo, muito mais se a pessoa fala mal de outra pessoa. Tanya Amara Biudá, fala a breve de Serebiudá. Esse nisionot, nisua voteno la Kadosh Baruch. Os nossos antepassados no deserto testaram Hashem 10 vezes, para ver se Hashem ia castigar ou não. Shnaim Bayam, Shnaim Bamayim, Shnaim Baman, Shnaim Baslav, Achad Baegel, Achad Biudá Pará. Vamos ver cada caso. Shnaim Bayam, 2 testes na abertura do Mar Vermelho. Achad Beirida, Achad Baalia. Antes de abrir o mar, outro depois. Você explica. O povo chegou lá no Mar Vermelho e o mar não tinha se aberto ainda. Eles falaram, será que faltam túmulos no Egito? Hashem nos trouxe aqui para isso? Os egípcios estavam chegando? Vocês acharam que eles iam morrer lá? Eles não confiaram em Hashem nesse momento. Esse é o primeiro teste, que eles testaram Deus, testaram a paciência de Deus. E quando eles saíram também, eles testaram Deus, como falou Ravuna. Os judeus na saída do Egito tinham pouca fé. O pasuk diz que o povo se rebelou nesse momento, depois da abertura do mar. Explica o sábio. Os judeus falaram: assim como a gente está saindo desse lado do mar, os egípcios estão saindo do outro lado do mar e vão vir nos perseguir. Hashem tinha dito: vocês não vão ver mais os egípcios. E eles mesmo assim não confiaram em Deus, acharam que os egípcios iam voltar. Amado Akadosh Baruch Hu Nesar Shelyam. Por causa disso, Hashem falou para o anjo dos mares: Plot Otam Ayabasha, para que os judeus vejam os egípcios mortos, cuspa os egípcios para fora. Amado Efanav Ribono Shirolam Klum Yeshevet Shinotenu Rabu Matanav Chosev Erotla Emenu. Falou o anjo dos mares para Deus: será que existe uma situação dessas? Que um dono do escravo dá para o escravo um presente e pega de volta? Ou seja, o anjo dos mares queria os corpos para alimentar os peixes. Agora Deus vai tirar isso dos mares? Malo, aí não tem lecha, echado mechza shemé. Falou Hashem para o anjo dos mares: eu vou te dar 50% a mais de corpos depois. Cuspa agora os egípcios para fora. Malo, efanav ribono shelolam, klum yeshevet shetoveh et rabo. Falou o anjo dos mares: como pode ser que um escravo vai cobrar uma dívida do dono dele? Ou seja, o anjo dos mares ficou constrangido. Malo Nahal Kishon Yaref. Falou Hashem: o rio Kishon vai ser o fiador dessa dívida. Você não vai ter que me cobrar nada. Miad Platan Layabasha. Imediatamente, o Mar Vermelho cuspiu os egípcios para fora e os judeus viram os egípcios mortos. Futuramente, quando Sisra, que era general dos cananitas, veio guerrear contra o povo judeu, e o povo judeu estava sendo liderado por Dvorá e Barak ben Avinoam, 900 carruagens dos cananitas afogaram no mar. E aqui temos 600 dos egípcios. Então, Hashem pagou a dívida nesse momento, e o rio Kishon trouxe os corpos para o mar. O povo judeu testou Deus duas vezes no assunto da água. Bemará ou Berefidim? Bemará dirtiu. No caso de Mará, o primeiro teste, levou Mará, tá? Verou e achou eles todos. Em Mará, o povo chegou lá e a água era amarga. E o povo veio reclamar com Moshe: será possível que Hashem nos trouxe aqui e não temos água? Testaram a paciência de Deus mais uma vez. Berefidim dirtiu também em Refidim. E achou Berefidim, veio lá em Ishtot. Urtiv. Eles chegaram em Refidim, não tinha água, eles reclamaram com Moshe também. Outro teste. Shnaim Baman. Dois testes com relação ao man. Dirti falou para Suk. Alietze, Veyatsu. Moshe disse: vocês não saiam no Shabbat para pegar man. E eles saíram. Alto tiro, veio tiro. Moshe disse: não deixem o man sobrar. De propósito, eles deixaram. Isso encheu de vermes. Shnei Baslav. Dois testes que cessaram Hashem no caso da carne, no Slav. Beslav Rishon, Beslav Sheni. Antes de Hashem trazer primeira vez o Slav, as codornas, Beslav Rishon, Beshiftei Nasir Abassar. O povo disse: estamos aqui no deserto, não temos carne para comer. E no Egito a gente tinha carne. Reclamaram. E Hashem trouxe as codornas pela primeira vez. E depois eles queriam mais carne. Eles tiveram desejo para mais carne e Hashem trouxe outra vez codornas. O povo testou Hashem no pecado do bezerro de ouro e também Midbar Paran quando os espiões voltaram da terra de Israel e falaram mal da terra. O que significa isso? Hashem fala para a língua da pessoa. Kolevará o Shadam Skufi. Natamutá. Os órgãos da pessoa de pé estão de pé. A língua está deitada. Como se estivesse dormindo. Kolevará o Shadam Ibakuts. Natami Bifnim. Dá para ver os órgãos da pessoa do lado de fora. Ou seja, mesmo os órgãos internos têm um volume e dá para ver que o órgão está lá. A língua não. A língua está de forma secreta no corpo da pessoa. Velodra sheikavti lecha shtechomot, achat sheletzem e achat shelebasar. Mais ainda, fala Deus. Eu coloquei duas muralhas em volta de você. Uma muralha de ossos, ou seja, os dentes, e outra muralha de carne, a boca. Para cuidar da língua. Maiten lecha o maiosif lakla shonemia. Fala Deus para a língua, quanto mais eu vou ter que te fechar e te assegurar para você não falar mal dos outros. Demora meu carro, meu choro, meus benzinhos, falam sabe. Quando a mesa pena chorará, quem nunca fala bem, cara? Quando a pessoa fala mal do outro, é como se ele estivesse negando a presença de Deus. Tiremar do Pasuk, a xeramru, o choro, o nakbir, se fatero, o itano, o miadonano. A pessoa fala que ele não deve nada para Deus e fala mal do outro. Ele se rebela contra a Hashem nesse momento. Se a pessoa fala mal do outro, ele sofre a lepra da impura. O pasuk da Lashonara fala esse termo atzmit, No caso da lepra, autoramos o termo atzmit, que também é traduzido como halut, que é um tipo de lepra. Então, a viúva essa dica, que a pessoa que fala mal do outro, ele sofre a impureza de lepra. Amarech lakish mai dirtido, pasuk falarech lakish, zoti eturata metzura, zoti eturato shenamotzi shemra. A palavra metzura, também uma abreviação, falarech lakish, para motzi shemra, que fala mal do outro, sofre a tzarat, a lepra. Amarech lakish fala, sabe mais, mai dirtido, o que diz o pasuk? Imi shoha nakash berolakash, veri trole bala lashof. O que significa isso? לעתיד לבוא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש. Futuramente os animais vão vir até a cobra. ואומרות, ארי דורס ואוכל, זאב תורה ואוכל. Vamos falar, o leão mata para comer, o lobo também mata para comer. Ata mana יש לך. Você cobra, você às vezes pica e não come. Pica por picar. O que você ganha com isso? O melaem, וחימה יתרון לבעל הלשון. E a cobra vai responder que a mesma pergunta existe sobre a pessoa que fala mal do outro. A pessoa que fala mal do outro, muitas vezes ele não tem nenhum proveito disso. Mesmo assim ele fala. A mesma pergunta que a gente tem sobre a cobra, temos sobre a pessoa que fala mal do outro. A pessoa que fala mal do outro, cada vez que ele fala mal, ele transcende muitos pecados, os pecados chegam até o céu. Cada vez que a pessoa fala mal do outro, ele transige várias proibições da Torá. Por isso disse ele aqui que os pecados chegam até o céu. A maravilha da Marmaruco, vamos lá. Qual a mesma pena chorará? Raul Clô. A pessoa que fala mal do outro, ele mereceria ser apedrejado. No caso de chorará, Torá usa o termo Atzmit. Também no caso de apedrejamento, o mesmo termo. Namar, Rafriz, Namar, Maruco, falam, sabe? Kola mesapena chorará, maraca dos baruchu, ena nível e cholim na dur baolá. No caso que a pessoa fala mal do outro, Hashem fala, eu e ele não podemos estar juntos no mundo. Hashem não tolera estar junto com uma pessoa que fala mal do outro. Shimar, Mirashni, Pesetere, eu, Oto Atzmit. Gvainai, Merchavreba, Oto Louchal. Alte que é Oto Louchal, ela é Oto Louchal. A Torá fala otolo louchal, mas é uma dica também a itolo louchal. Se escreve da mesma forma. Hashem diz, itolo louchal, eu não consigo ficar junto com a pessoa que fala mal do outro. Vikademat nela agasearu. Tem aqueles que falam também sobre uma pessoa orgulhosa. O pastor também fala, gvainai murhab leva, uma pessoa orgulhosa. Hashem diz, eu não consigo tolerar estar junto com ele. Amar afriz amar maruga falou zabi, kol amesa pena shonera, omer hakadosh baruch hu le'sar shel geinom. Ani alav milemala, veata alav milemata. Neduneno. Quando a pessoa fala mal do outro, Hashem fala para o anjo dos infernos. Eu vou castigar essa pessoa dos céus, você castiga dos infernos. Shneimar chetzei gebor shnunim, im yechaneh letamim, en chetzei lalashon, shneimar chetz shachutz leshonam, mirma, diber, chetz, é uma referência a Lashon Hara, como a gente vê na sequência, a flecha. O pastor fala, chetzei gebor shnunim, im yechaneh letamim. Então, ven gebor ela kadosh baruch hu. O valente é um apelido para Hashem, shneimar Hashem ki gebor yetzei. E Gehalei Retamim é um apelido para o inferno. Ou seja, a pessoa que fala mal do outro, ele é castigado dos céus e também dos infernos. Amar Ibrahama Bahanina, fala o sábio. Mata Karator Shem Besapre Lashonara. Digamos que a pessoa falou mal do outro. Como a pessoa pode consertar isso? Ou seja, consertar a situação dele. Ele está defeituoso agora. Ida Mitracham U Yasuk Batura. Se ele sabe estruturar, que ele vai estruturar. A Torá vai consertar ele. Shnimar Marpe, Lashon, Etzchaim, Ven Lashon, Ela Lashonara. Shnimar Etz Shachut Leshonam, Ven Etzchaim, Ela Torá. Shnimar Etzchaim, Ela Machazekimba. O pessoal diz Marpe Lashon, o que cura a língua da pessoa, a língua defeituosa por causa de Lashonara? Etzchaim, é a árvore da vida. A Torá é chamada de árvore da vida, Etzchaim. Vim Amaretu. Se a pessoa não sabe estruturar, o que ele faz? E a espírito da Tug tem que exercer a humildade. Shneimar veselev ban shever beruach. Passou na sequência, fala. Outro conserto para o pecado de Lashon Hara é a pessoa ele praticar a humildade. Rabi Acha ben Rabi Hanina, Omer Fala, Rabi Acha ben Rabi Hanina discutindo. Se per eno takana, fala o sábio, a pessoa que falou mal do outro não tem conserto. Shekor kratot David beruach hakodesh, como disse David Amelech. Ou seja, falou o sábio do passuco de David Amelec, se vê Yachret, a pessoa que falou mal do outro não tem um zero. O que foi ensinado antes, fala Rabbi Rabbi Hanina, é o que a pessoa pode fazer para evitar a Lashon Hara, evitar falar mal do outro. Então, Mishacham, Yassuk Baturá. Se a pessoa sabe Zaturá, que ele estude Torá, a Torá vai proteger ele disso. Vem Mamaretsu e Aspir Dato, se ele é uma pessoa que não sabe estudar, que ele pratique a humildade. Neymar de Selev Bar Shever Beruach. Tara de Bere Bishmael, fala a breta de Bere Bishmael. Kola Mesaper Lashon Hara, Magdil Avonot Kedege Shalosh Averot. A pessoa que fala mal do outro é como se ele pecou os três pecados cardinais: Shalosh Hamorot, Avodat Kuchavim, Kirui Arayot, Shvichut Damim. É como se ele cometeu o pecado de idolatria, adultério e também assassinato. Por quê? No caso da Lashon Hara, a Torá fala no plural, gdolot, pecados graves. Também no caso de idolatria, a Torá fala gdolá, esse termo, de um pecado grave. Também no caso de idolatria, a Torá fala gdolá no singular. Gdolot. No caso de assassinato, a Torá também usa o termo Gdolot, como no caso de Lashon Hara. Então fala Rabi Ishmael, a pessoa que fala mal do outro é como se ele cometeu os três pecados cardinais. A Torá fala lá Gdolot e também nesses casos. Ei, matarte. Gdolot é no plural, realmente. Talvez é como se ele cometeu dois desses pecados, não os três. Não. A Torá fala Gdolot no plural. E nesses três casos também fala esse termo. Esse nível aqui é paralelo. A Lashon Hara tem o mesmo peso do que os três pecados. Bemarav Amri, falaram os sábios da terra de Israel. Leshon Tlitai, Kater Tlitai. No caso da fofoca também. No caso da fofoca tem a pessoa que causou que falem sobre ele. Tem a pessoa que está escutando a fofoca. E tem o terceiro, que é o que transmite a fofoca. Uma vez que ele é o terceiro, ele causa que os três são castigados. Também a pessoa que ele fez algo de errado, ele causou que pessoas falem mal dele, também ele fez errado. A pessoa que acreditou na fofoca também fez errado. E a pessoa que causou tudo isso, o fofoqueiro, também é castigado. Começa a problema, cabrou, não brinca lá. Amar Abiyaka Merabim Khalil fala o sábio. Mais dictivo que diz o Pasuk, Mavet Vechaim Be'ad Arashon. A vida e a morte estão nas mãos da língua. Pergunta Verrechada Lajon, por que a Torá fala as mãos da língua? Por que usar esse termo? O que tem a ver a mão com a língua? Então, a Torá veio dar essa dica. Assim como a mão da pessoa tem o poder de matar, assim também a língua. A pessoa que fala mal do outro pode causar a morte dele. E Mayad era memita, ela besamukla, Aflashon era memita, ela besamukla. Talvez alguém falar, assim como a mão da pessoa só é capaz de matar se a pessoa está próxima à vítima, assim também talvez só a língua só é capaz de matar se a pessoa está próxima. Talmud Lomar falou, pessoal, que não, Het Shachut Lashonam. Lashon é como uma flecha, ataca a distância também. E Mahet Adarbaim Bechamishimama, Aflashon Adarbaim Bechamishimama. Talvez alguém falar, assim como a flecha tem um alcance máximo, assim também a Lashon Hará. Se a pessoa está até um certo alcance e pode sofrer consequências, senão não. Mas o Pesuk não está muito mal. Shatou Vashmai Piem, Roshnam Tielach Baaretz. Fala o Pesuk que a Lashon Hará consegue afetar uma pessoa que está no outro lado do mundo. A pessoa fala mal aqui, isso pode ser espalhado até o outro lado do mundo e a pessoa pode ser morta lá por isso. Pergunta, Vechim Echad Vichtim Shatou Vashmai Piem, pergunta, se a Torá já disse isso, que o alcance da Lashon Hará é ilimitado, por que tem que comparar Lashon Hará com uma flecha? A Kamashmara de Katir Kehet, o Pasuk veio dizer que a Lashon Hará mata como uma flecha. E aí o outro Pasuk diz que mata até uma pessoa que está do outro lado do mundo. Vechim Echad Dichtiv, Het Shachut Lashonam, Mavet Vechaim Be'a Lashon Amali. Pergunta, agora que a Torá já associou a Lashon Hará com uma flecha, por que tem que associar a Lashon Hará com a mão? Yad a Lashon. Porque de Rava de Amarava, como disse Rava. De Bae Chai Belishne, de Bae Mit Belishne. Fala Rava. Mavet Vechaim Be'a Lashon. A vida e a morte estão nas mãos da língua. Depende da língua. Se a pessoa quer viver, então que ele use a língua para o bem. Se a pessoa quer morrer, então que ele use a língua para o mal. Tudo depende da fala da pessoa. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver primeiro algumas leis sobre Lashon Hará. Depois vamos ver uma sugiá sobre a mensagem de Tochechá. Com muito mais. Amém.